Nós iniciamos o ano falando sobre integridade e nós falamos sobre integridade teológica nos últimos dois domingos e nós utilizamos um texto precioso, poderoso, que fala que integridade é fundamental tanto para a vida como para a utilidade da fé. 2 Timóteo 2,15, alguém se lembra do que diz o texto lá? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja. E nós estávamos tentando ligar que integridade teológica está diretamente relacionado a Deus e à palavra dele. Porém, nós vivemos num país que tem traços de corrupção muito fortes. E infelizmente, porque nos últimos 40 anos, desde que eu me entendo por gente que eu consigo lembrar de notícia, eu me lembro das notícias que dizem respeito à corrupção. E eu fico olhando para essa questão da integridade que tanto mexeu comigo nesse começo de ano e mexeu com a mídia também nesse começo de ano, e fico pensando como é que nós podemos construir outras integridades. E em cima dessa integridade teológica, eu queria hoje edificar e construir uma integridade pessoal. Como nós dissemos, a integridade teológica ela está na base de todas as outras integridades. É a partir das Escrituras que nós vamos formar os nossos conceitos e os nossos princípios. Aqui no Brasil, um fiscal propõe um valor para autorizar o funcionamento de um negócio. Então ele chega num determinado lugar, e aqui num país onde os bombeiros são exaltados como heróis, não é? Acontece aquilo que nem sempre a revista Veja publica. Eles também fazem as suas negociações para aprovar uma certa planta, seja de que lugar for. Pode ser de uma indústria, pode ser de uma igreja. E então você tem um fiscal fazendo aí uma proposta de um valor para que um negócio funcione. E você vai olhar para aquilo e vai dizer, bom, eu acho que eu não devo fazer. Mas a prática diz que eu acho que eu devo fazer, e o argumento é sempre aquele, pois é, se eu não fizer assim, eu não vou conseguir nada e nada vai sair. E então o fiscal chega e ele pega e ele já sabe que tem um valor mensal ou quem sabe trimestral que ele pode oferecer para um determinado indivíduo. Quem lida com construção civil sabe bem do que eu estou falando aqui. E quem lida com empreendimentos imobiliários sabe bastante bem que eu estou dizendo aqui é absolutamente correto. Nós mesmos já fomos objetos disso daqui. Prática da pirataria. Então, nós não vemos nisso um grande problema, sonegação de impostos, mentiras comerciais. Pergunta é, está errado? Podemos fazer essas coisinhas que o mercado manda? Quer dizer, de certa maneira, nós olhamos para essas práticas de pirataria, sonegação de impostos, mentiras comerciais, e nós encontramos na aprovação coletiva a argumentação necessária, ou pelo menos a fundamentação para a gente poder dizer é por isso que eu faço, todo mundo faz. Então, a ética tornou-se todo mundo faz, então eu posso fazer também. Alguns autores, professores e pastores escrevem sobre permissões, desde você ser uma pessoa, eu estou dizendo de um CD gravado, que pode fazer com que haja uma certa sonegação na sua empresa, que isso não é um grande problema, que isso, na verdade, seria algo até aceito, e é. E eu estou seguro que isso é até entre os evangélicos. E que você poderia ter essa prática legitimada pelo mercado. O mercado é assim. E o mercado nada tem a ver com fé. Mercado é mercado, fé é fé. O mercado regulamenta que a coisa deve funcionar dessa forma. Então, se o indivíduo não quer perder a sua empresa ou não quer perder o seu negócio, ele vai ter que fazer alguma coisa, algum conchavo, algum tipo de arruaça aí, para que ele possa ter o que ele deseja funcionando. Nesse CD, esse indivíduo propõe que haja esse tipo de sonegação cultural aceitável perante Deus. E existe até um autor da nossa denominação que escreveu um livro falando um pouco sobre a nossa ética e a minha impressão que ele tomou alguns rumos, uns descaminhos. E ele invadiu uma propriedade bíblica e quando ele fez algumas afirmações, até mesmo no Jô Soares, quando ele foi convidado a falar sobre o seu livro lá, e eu assisti o programa, e então ele falou um pouquinho da nossa cultura e lá no Jô ele foi um pouco mais correto, pelo menos. Mas o livro, ele faz uma proposta meia marota de que você pode, se você quiser ganhar dinheiro, você deve sonegar impostos porque o nosso governo ele é injusto. E uma vez que o nosso governo é injusto, então eu posso fazer uso de duas, três, quatro ou cinco éticas ou alguns modelos de ética. Resta saber se eu posso. E eu preciso saber se esses modelos de ética estão na Bíblia. Um outro agente da nossa denominação, que é um professor e um responsável por uma área numa faculdade de teologia importante no Brasil, da nossa denominação também, gravou um CD, e ele é responsável por uma área de orientação psicológica, teológica e aconselhamento, de alguma forma que eu não sei o que é, de que namorados podem crescer nas carícias. O namoro. Se você sabe que você vai casar, então você pode, na verdade, fazer alguns avanços de sinal. Está gravado num CD. E a pergunta para isso é, de onde esses autores tiraram esse tipo de ética? De onde esses autores extraíram essas práticas? Quer dizer, o que legitima isso? Se eu posso fazer isso, então viva o cristianismo, não é? Então eu vou começar um namoro onde eu vou tocando na mão, depois eu posso dar um beijinho, depois eu posso encostar num paredão. E se eu namorar em braille, está autorizado, não é? Namoro em braille. Então eu estou autorizado a fazer esse tipo de coisa porque um certo responsável pela área de aconselhamento de uma certa faculdade teológica num certo estado de São Paulo diz isso. Então eu tenho que entender que por ele ser uma autoridade denominacional, muitos estão seguindo a orientação de uma pessoa que baseou o seu ensino em algum lugar menos na Bíblia. Porém, quando eu chego para ensinar isso em outros círculos, que não o nosso aqui, eu tenho problemas com isso. Porque, via de regra, eu sou indagado sobre a rigidez dos padrões. E eu sou questionado por que é que faz assim. Nós estamos habituados a mentirinhas comerciais, os evangélicos, caixa 2, sem nota, pirataria. A gente compra recurso usado, pirata, de segunda, de terceira, não pesa, nem para nós, nem para jovem, nem para velho, nem para ninguém. O indivíduo achou mais barato, ele vai e compra e acabou, e para ele está uma beleza aquilo, ele faz questão de dizer que é assim que o mercado faz, e aí então eu estou entendendo que nós vivemos em um meio que existem certas corrupções no conceito de integridade pessoal, que partem do conceito de integridade teológica, que nós já vimos. Uma vez que isso está na base de todas as coisas, em cima das escrituras, da integridade teológica, eu preciso e devo desenvolver uma integridade pessoal. Uma integridade pessoal que pode até sofrer alguns danos, mas eu preciso aprender a desenvolver. Uma integridade pessoal que vai sofrer talvez algumas perdas momentâneas, mas vai ganhar privilégios que você não imagina, que a Bíblia afirma, nós ganharemos. Entretanto, o indivíduo prefere utilizar um argumento comum, bastante dito, o governo administra mal os meus impostos, por isso eu sonego. Se ele administra mal ou não, e administra, acreditem nisso, e se ele faz um mau uso do nosso dinheiro e faz também, acreditem nisso, isso não é algo que me diz respeito. O que me diz respeito é quanto à minha responsabilidade perante César. E eu tenho que tomar algumas decisões a esse respeito. Eu preciso saber se no meu imposto de renda eu vou declarar todos os rendimentos. Eu preciso saber se eu vou colocar ali todas as notas, os dentistas, os médicos ou as escolas dentro dos limites, e eu não vou fabricar nenhum tipo de recibo ou colocar algum valor adicional apenas para constar, porque na verdade todo mundo faz. A ética do todo mundo faz não está na Bíblia. Integridade pessoal está inseparavelmente ligada a Deus e à palavra dele. Inseparavelmente ligada a Deus e à palavra dele. Assim como integridade teológica também. E eu queria olhar um salmo com vocês hoje. E nesse salmo, a partir dele, nós vamos tanto definir integridade, como nós vamos costurar alguns discernimentos acerca de integridade. E você vai ficar bastante feliz de ver o que a Bíblia diz sobre integridade, especialmente a definição e os discernimentos. E quando nós chegarmos no nosso último discernimento de três, que nós vamos mencionar, você vai ver os privilégios que a integridade traz para a gente. Vamos abrir no Salmo 26. Eu quero costurar nesse Salmo três discernimentos sobre integridade. O primeiro deles pode ser identificado nos primeiros versículos do Salmo. Primeiro discernimento, integridade pessoal não é sinônimo de perfeição absoluta. Integridade pessoal não é sinônimo de perfeição absoluta. Querem ver? Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a sua verdade. Os primeiros três versículos. Sabe quem escreveu esse salmo? O rei Davi. A minha pergunta, enquanto lia esse salmo, é: como é que Davi reivindica ser íntegro por duas vezes nesse salmo, no verso 1 e no verso 11? De onde esse cara de pau tirou a ousadia de reivindicar perante o Senhor, e ele está dizendo, eu vivo e tenho vivido em integridade, esse indivíduo aqui falando desse jeito? Essa palavra integridade aparece no Antigo Testamento 23 vezes, e Davi se apresenta para ser sondado por Deus, e ele reafirma as inclinações do coração dele. Ele está dizendo no versículo 3 que ele tem sempre diante dele a verdade, e ele olha, ele tem uma atitude para com a verdade muito boa, e ele está dizendo, eu gosto desse tipo de decisão de buscar integralmente a sua palavra e a sua verdade, eu gosto disso. Aliás, eu gosto tanto que eu estou dizendo para o Senhor, que eu estou perante o Senhor, dizendo que essa é a minha busca contínua. E eu estou aqui pensando naquele homem que ele matou, e eu estou aqui pensando naquela mulher com quem ele adulterou. Eu estou olhando para isso e estou pensando se ele pode fazer a afirmação que ele está fazendo. Verso 4 e verso 5, quem pode ler, por favor? Ele rejeita amizades ímpias. E ele está dizendo, sabe, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu sou íntegro de coração e sou íntegro na escolha dos meus caminhos. O meu comportamento é um comportamento íntegro. Eu não sou daqueles que sustenta que eu tenho que fazer um pouco do que eles dizem, um pouco do que o Senhor diz. O meu coração está inclinado para ti. Versículos de 6 até 8, ele está dizendo, lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Em todo tempo ele está dizendo, eu sou uma pessoa íntegra porque o meu coração está firmado, os meus passos estão firmados na retidão. Versículo 12, eu sou um homem íntegro e eu estou dizendo diante de Deus que eu tenho integridade pessoal. Daí porque no verso 9 e no verso 10 ele clama por um destino diferente daqueles que terão os ímpios. Ele está dizendo, eu quero que o Senhor, por favor, considere a minha integridade e me dê um outro destino. O conceito de vida eterna não era muito claro para o cidadão do Antigo Testamento. E o conceito de salvação eterna não era muito claro para esse indivíduo. Eles pensavam muito mais momentaneamente em termos de morte natural, morte física. Porém, quando eu olho para esse homem escrevendo esse salmo, eu fico pensando na biografia dele, um escandaloso adultério nacional e um hediondo crime ordenado contra uma pessoa inocente, um dos seus amigos mais leais. Eu estou aqui pensando como é que esse moço pode, com essa biografia, reivindicar a integridade diante de Deus. Querem ver como é que é o tamanho dessa feiura? Você teve um menino essa semana que foi conduzido por 6 quilômetros num carro, não é? 7. Suponha que daqui a alguns anos esse moço se converta, um deles. E daqui a 10 anos ou 15 anos ele vai numa igreja, ou quem sabe venha na nossa. E ele sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo e vem para Pedras Vivas e ele diz: pastor, eu tenho andado em integridade. Com uma biografia dessa, você acha que ele poderia reivindicar isso? Davi não fez nada diferente do que arrastar um menino por 7 quilômetros. Nós ficamos escandalizados porque nós vimos a imagem de um garoto destroçado. Mas você não viu o marido de Batseba sendo colocado numa frente de batalha. Você só leu. E é por isso que tem uma espécie de outra conotação. Não foi tão mal assim. Foi péssimo. Não foi mal, foi péssimo. Foi horrível. Pegar um dos seus melhores homens e mandar para o seu chefe de guarda e dizer: põe esse homem lá na frente, mata. Esse homem, no Salmo 26, está dizendo: Senhor, me faz justiça, pois eu tenho vivido com integridade. É aqui que o conceito de integridade começa a ser corretamente definido. Integridade não é ausência de erro. Integridade não é perfeição absoluta. Integridade nada tem a ver com não errar. E eu queria que você soubesse que uma pessoa muito especial atestou a integridade de Davi. Por favor, uma pessoa poderia abrir no livro de Reis, primeiro livro de Reis, e ler o versículo 4, enquanto você procura o contexto, é o seguinte. Primeiro livro de Reis, 9, perdão, versículo 4. No capítulo 9, existe a oração que o rei Salomão havia feito para consagrar o templo. E ele tinha acabado de orar e tinha feito a consagração do templo que acabara de ser construído. Ele estava bastante feliz e havia uma multidão, todos presentes, eles ofereceram sacrifícios, cantaram, eles celebraram perante o Senhor, uma grande alegria, grande comemoração. E então, naquele momento que ele orou, versículos de 1 a 4 no capítulo 9, existe uma fala do próprio Deus. E Deus se aproxima de Davi e diz: eu ouvi a sua oração e ouvi tudo o que você disse e eu quero dizer algo para você no versículo 4. O que, que ele diz aí? Quem poderia ler? O próprio Deus. Deus disse: eu quero que você seja íntegro, como foi o seu pai Davi. E então eu tenho que entender de que integridade não tem a ver necessariamente com erro pessoal ou com pecado. Integridade tem a ver com alguma outra coisa. E ao usar essa mesma palavra, integridade, Deus está lançando luz para a nossa definição de integridade pessoal. Deus mesmo, diante da nossa pecaminosidade, está dizendo que nós podemos construir integridade. E isso nos ajuda a pensar um pouco sobre o conceito de integridade. Na primeira carta que ele escreve, João faz uma menção no capítulo 1, no verso 8, que afirma que integridade, ou afirma contra aqueles que afirmam isso, que integridade pessoal não é ausência de pecado. 1:8, aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está nele. A verdade não está nele. A minha questão aqui é que muitas vezes você chega para uma pessoa e diz: você pode mencionar para mim qual é o maior pecado que você tem para lidar, que você luta a vida inteira? E ele pensa uns 5 minutos. De duas uma, ou ele não tem noção da gravidade do seu pecado, ou tem uma arrogância monstruosa. Uma arrogância monstruosa e não quer mencionar. Quem está dizendo que não tem pecado, a verdade não está nele, ele está enganado, ele está perdido. E é isso que João está dizendo. Então, não há possibilidade de nenhuma maneira de eu entender que integridade pessoal é ausência de pecado ou retidão absoluta, perfeição absoluta. Todas as vezes que você lê no Novo Testamento as menções que são feitas a Abraão, o patriarca, você nunca vai ler que ele mentiu. Mas você vai sempre ler que ele fez coisas muito interessantes. Pela fé, Abraão foi justificado porque ele creu. Se você vai no livro de Romanos, você vai ver que ele teve fé, por isso ele teve filhos, capítulo 4, não precisa ir lá. E por isso que ele teve o filho que ele teve. E as escrituras exaltando esse homem interessante. Mas ele não tinha mais condição de ter relações sexuais com Sara. É isso que a Bíblia diz quando fala que ele está amortecido. E amortecido, ele já não tinha mais condição de ser uma pessoa potente para produzir um filho. Mas interessante como depois, ao casar-se com Quetura, que eu gosto de lembrar que é Quentura, não é? Ele teve mais 6. E me parece que eu posso olhar para isso e perceber que maridos podem ter atitudes errôneas com relação às suas esposas, mas não em relação a outras mulheres, que podem ter atitudes mais positivas, mas as escrituras não falam sobre isso. Elas simplesmente se detêm que aquele homem era um homem que falava, e ele falava algo produzido pela fé, e ele era alguém justificado pela fé. Então, à luz do que Davi escreve no Salmo 26, à luz do que você pode ler em todo o Novo Testamento sobre os personagens do Antigo, integridade pessoal é aquela qualidade que se caracteriza pela decisão de alinhar continuamente o coração e conduta ao padrão de Deus. Integridade é a decisão de alinhar continuamente nosso coração e conduta ao padrão de Deus. É um momento... Não, é um processo, é contínuo, é todo dia. Eu preciso entender que envolve a minha vida toda. É uma decisão. E eu estou colocando na minha definição, você pode pegar o CD depois para você não ficar anotando. Integridade pessoal se caracteriza, diante de Deus se caracteriza pela decisão ativa. Por decisão ativa é uma redundância, toda decisão deveria ser ativa. Uma decisão ativa quer dizer, eu faço planos que vão do papel para a prática, é ativo. Eu estou tomando a decisão de alinhar continuamente, todo dia, num processo, tanto as minhas intenções e propósitos e mente, quanto a minha conduta, o meu comportamento ao padrão de Deus, e é isso que deveria caracterizar a integridade. É uma decisão contínua, diante de Deus, ativa, de alinhar os meus caminhos, minhas escolhas, meu coração, minha conduta ao padrão de Deus. E esse é o primeiro discernimento que a gente pode ter usando o Salmo 26. Integridade não é sinônimo de perfeição absoluta. E é por isso que o rei Davi está dizendo, eu vivo integridade. E é verdade. Ele está dizendo que a disposição ativa dele, cada dia, é de corrigir aquilo que já foi um grande erro no passado. E a decisão dele é de acertar daqui para frente, e isso dá esperança para você e para mim. E quando eu olho para isso, eu não preciso ficar fincado lá no meu passado, e preciso ficar chorando as minhas mágoas passadas, eu posso tomar decisões a partir de hoje, e posso fazer decisões bíblicas e íntegras a partir de hoje. Segundo discernimento é que vergonha, tristeza e más consequências acompanham aquela pessoa que despreza a integridade. Vergonha, tristeza e más consequências vão acompanhar e estão aguardando a pessoa que despreza a integridade. E pode ter certeza, não é se. Estou afirmando isso para você. Não é se, é quando. Não é se um dia eu vou ser descoberto, é quando? Porque isso acontecerá. E quando isso acontecer, aquele indivíduo que tinha você num certo lugar, ele vai ter você em outro lugar. Aquele indivíduo que olhava para você numa certa posição, vai olhar para você numa outra direção. E isso está bastante bem exemplificado em toda a Bíblia. Claro que na sua mente já veio o exemplo que veio na minha. O rei Davi. O mesmo rei que reclama a sua integridade, em 2 Samuel 12, de 10 a 15, ele teve a casa dele todinha bagunçada, ele teve um filho se voltando contra outro, um matou o outro, um irmão possuiu a sua irmã, a casa ficou uma baderna, um filho quis matá-lo, e ele foi envergonhado publicamente. O que você fez em oculto, o sol do meio-dia vai revelar. Sabe o que as escrituras estão dizendo? O próprio Deus está tomando providências para deixar você envergonhado. Envergonhado. E aí, não vale você dizer, eu faço isso e depois peço perdão. Isso é corromper o conceito de perdão. Esses foram os dividendos que rendeu para Davi a escolha não íntegra dele. Porém, para o indivíduo que diz que é assim que tem que ser, porque a integridade é assim mesmo, e se eu for muito rigoroso no nosso tempo, eu não consigo fazer nada, ele vai fazer algumas concessões, e ele não está muito preocupado com o que Deus pensa sobre integridade. Esse não é o papel dele, ele não quer saber. Ele quer simplesmente conduzir sua vida, enfim, e ele vai levando, empurrando com a barriga, e dizendo que é um bom crente, porque afinal de contas ele frequenta a igreja e dá até o dízimo. E uma vez que ele faz isso, então ele julga que ele está autorizado a fazer qualquer bobagem, e o rei Davi é um exemplo cristalino de vergonha, de tristeza e de más consequências. Uma moça que namora, ou uma moça que começa um relacionamento e engravida, ela pode contar com o perdão de Deus, mas vai ter que arcar com o filho. E vai ter despesa, vai ter médico, vai ter escola, vai ter cuidado, vai ter educação, vai ter, enfim, uma porção de coisa. Vai contar com o perdão de Deus? Sim. Vai sofrer uma boa dose de vergonha? Também. Vai sofrer uma dose não pequena de tristeza? Sem dúvida. Talvez vai ter más consequências que aguardam no futuro? Não tenho a menor dúvida. E isso vale para tudo, e você que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês jovens, adolescentes e jovens aqui de Pedras Vivas que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E aí eu vou olhar para isso e vou dizer, poxa, só foi uma pisada na bola. Não, não foi, não chamem pecado de pisada na bola. Falta de integridade não é pisada na bola, é pecado. E a gente precisa aprender a lidar com isso muito bem. Mas tem um personagem que a gente não lembra muito. E ele teve uma repreensão do próprio Deus, que falou com ele de uma maneira bastante interessante. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Você tem um homem mencionado no capítulo 2, chamado Eli, um sacerdote. Esse homem, ele tinha dois filhos, que se chamavam Hofni e Finéas. Duas bênçãos, né? Dois indivíduos cujo caráter reprovável, a comunidade não quis nem saber do filho deles, do filho dele, de Eli. Eram reprováveis, se a comunidade não quis saber do filho dele. Não quis saber também dos filhos de Samuel, o que me faz pensar que um líder deveria ter uma enorme preocupação com relação aos seus filhos. E me parece que a família de um líder atesta muito da autoridade prática que ele pode ter no ministério. E os filhos de Eli foram uma vergonha por culpa de Eli. Os filhos de Samuel foram uma vergonha, a Bíblia não diz que por culpa de Samuel, mas eles não continuaram aquilo que seus pais começaram. Os filhos de Samuel eram pessoas reprovadas e reprováveis. Os filhos de Eli tiveram uma grande cooperação do seu pai. E você tem esse texto que nós vamos ler a partir do verso 27. Eu gostaria que você acompanhasse. Vamos ler juntos. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai quando eles estavam no Egito sob domínio do faraó? Verso 28, quem poderia ler, por favor? E 29, até o 30. Até o 30. Coisa impressionante. Pais, se você é pai como eu, trema. Trema. Eu estou dizendo aqui que Deus está dizendo para aquele homem que é uma das razões de ele ter perdido a sua cadeira na geração sacerdotal foi porque ele honrou mais os filhos do que a Deus. Sabe aquele pai que o filho é o perfeito? Todo mundo leva o meu filho a fazer alguma coisa. Não é o meu filho que tem uma inclinação, são os outros filhos que levam o meu filho a fazer alguma coisa. Sabe disso? Isso é honrar mais ao filho do que a Deus. Sabe aquele indivíduo que tudo que o filho ameaça, o pai já sai correndo para fazer, e qualquer atitude que o filho tem irresponsável conta com o selo, carimbo, a aprovação do pai? Isso é honrar mais ao filho do que a Deus. Custou caro, muito caro para o sacerdote isso. E Deus está fazendo uma repreensão verbal. E está dizendo para ele: sabe o que você fez? Ao invés de você me amar, você amou mais o seu filho. E você deveria entender que o amor ao seu filho é um amor secundário. Primeiro você deve me amar intensamente, plenamente, totalmente, e depois, a partir do meu amor e com base no meu amor, amar o seu filho. Mas não foi isso que você fez. Você decidiu buscar o bem deles e não os repreendeu. Você os honrou e os deixou errar e não os repreendeu. E isso está em todo o contexto do capítulo 2. Ele viu o erro, mas ele disse: ok, é só o jeito do meu filho. Você sabe como é que é isso aí, né? É o temperamento dele, é a maneira dele se expressar. Ele não faria isso. Eu conheço o meu filho. Você não conhece. Posso garantir para você, nenhum de nós conhece. Nenhum de nós conhece. E quando surge uma tensão, normalmente um pai prontamente reage contra aqueles que estão dizendo: o seu filho fez uma pequena bagunça. Não foi meu filho, foram os outros que fizeram com ele. Alguém fez alguma coisa para ele reagir. Isso é honrar mais ao filho do que a Deus. Não repreender e não disciplinar o filho. Mães, pais, ouçam isso com cuidado. Pode custar muito caro para você. Sabe o que custou? Versículos 31 a 35, eu não vou ler, senão nós vamos demorar um pouquinho aqui. Deus está dizendo para ele: você vai receber uma notícia desastrosa. Seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. No mesmo dia. E aí então, ele recebe uma notícia por meio de um mensageiro. Seus dois filhos caíram no campo de batalha. E ele olhou aquilo e ele entendeu. Posteriormente disseram: a arca da aliança foi tomada. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O fim trágico de um homem que desprezou a Deus, mas exaltou seus filhos a uma posição que Deus nunca pretendeu e nunca os disciplinou, como o contexto do capítulo 2 informa. Nunca. Pode fazer qualquer coisa. Seu filho berrou, caiu no chão e você baixou e ele está ralando no chão, você não faz nada? Eu estou dizendo para você, lembre-se do profeta Eli. Seu filho começa a gritar, a rolar, você precisa falar 6 vezes para ele te obedecer? Eu posso estar garantindo para você que você está educando seu filho errado. Eu preciso aprender a falar 1 vez e ele me obedecer em voz baixa. Em voz baixa. E eu preciso aprender a fazer isso pela graça. Eu preciso ganhar o meu filho para isso e não sair aos gritos, esperneando e pegando o filho do chão para cá e para lá. E o meu filho não me ouve. Eu digo: filho, para, e ele baixa. Filho, para, e ele baixa. Você está desprezando, você está preferindo o seu filho. Você não está preferindo a disciplina bíblica. Isso é desprezo para Deus. E aí você tem esse moço sofrendo uma desastrosa sequência de acontecimentos na sua vida, um desastre. A família toda acabou. E a promessa, dos versos 31 a 35, a promessa é pior: ninguém vai envelhecer na sua família. Todos morrerão cedo. Todos morrerão jovens. Não é interessante isso? Ele está dizendo: porque você não quis cultivar uma integridade bíblica no trato com seus filhos, então você vai sofrer alguns danos e você precisa entender isso. Abraão, em Gênesis 12, verso 16, se você não quiser abrir lá, não precisa, mas Abraão, em Gênesis 12, verso 16, Ele está recebendo riquezas por causa da sua mentira. E ele necessariamente não está na categoria dos necessitados, não é? E porque ele mentiu, o faraó deu gado, deu camelo, deu uma opção de bichinho para ele criar lá. E ele ficou mais rico do que ele já era, porque ele não era nem um pouco pobre. Mais tarde, no livro de Provérbios, o rei Salomão vai afirmar que a integridade pobre é preferível à tolice rica. E posteriormente isso vai aparecer, melhor o pobre na sua pobreza com um pratinho de alguma coisa do que o rico ofendido, um rico perverso que não é íntegro nos seus caminhos, Provérbios 19:1, Provérbios 28:6. Sabe o que custou para Abraão? Vergonha pública. Que é isto que fizeste? Me disseste que era tua mulher, por isso tomei. Que era tua irmã, por isso tomei. Se fosse sua mulher, não tomaria. E ele não está nem aí. Mentirinhas, afinal, nós podemos fazer. E nós podemos chegar no ponto de cultivar algum tipo de situaçãozinha assim, porque todo mundo faz, e esse rigor não é para ser mantido dessa forma. E essa é a nossa, o nosso segundo discernimento. Vergonha, tristeza, saiba disso. Más consequências aguardam aqueles que desprezam a integridade. O terceiro discernimento é bom, extremamente positivo, e é com ele que nós vamos terminar o nosso tempo aqui. Proteção, segurança e honra acompanham aqueles que escolhem o caminho da integridade. Proteção, segurança e honra acompanham aqueles que escolhem o caminho da integridade. Provérbios capítulo 10, verso 9. Eu quero ler apenas 4 versículos com você para nós terminarmos o nosso tempo aqui. Provérbios 10, 9. Quem pode ler por gentileza? Quem anda em integridade está seguro. Integridade traz segurança. Eu não preciso ficar pensando o que é que eu disse mesmo, o que é que eu tenho que manter, o que é que eu deveria fazer. Ele está seguro, ele pode falar uma coisa só, repetir 12, 13 vezes. É por isso que no interrogatório de um crime, um bandido ele é entrevistado uma centena de vezes, à exaustão, na esperança de que em algum momento ele escorregue e o relatório dele modifique no terceiro, no quarto bate-papo. E nesse sentido, ele está dizendo, integridade traz segurança. Eu posso andar o meu caminho seguro. Não preciso temer governo, não preciso temer o FBI, eu não preciso temer nenhum tipo de escolha, não preciso temer nenhum país. Recentemente, a imigração americana ofereceu para um indivíduo que entrou com dólares lá dentro a possibilidade dele rever sua declaração. Não se trata de má intenção da imprensa contra os evangélicos, não se trata. A imigração americana disse, o senhor gostaria de rever, eles com a Bíblia na mão dele lá, o senhor não quer rever a sua declaração, aquele formulário que se preenche no avião, quando nós estamos viajando para o exterior, e que nós temos que apresentar na imigração do país quando a gente chega, dizendo o que é que nós estamos trazendo, se estamos levando comida, dinheiro ou coisas parecidas. O senhor não quer rever? E ele olhou, não, isso é a mais pura verdade. Estou trazendo 10 mil dólares. No meio da Bíblia tinham 56. O relato que eu li, o chefe da imigração pergunta de novo, o senhor não quer rever a sua declaração? Aquele homem da imigração devia ser crente. Ele está dando todas as chances para aquele querido passar ali direitinho e fazer a coisa certa. E ele insistiu em dizer não. Integridade traz segurança. É 10 mil, está aqui. Eu estou trazendo um computador e eu vou passar pela alfândega. Quando eu trouxe agora, na última viagem, em outubro, um computador e passei pela alfândega, o fiscal estranhou. O senhor vai declarar o seu computador? O senhor não quer passar lá? Não, eu quero declarar meu computador. Mas o senhor vai pagar? O fiscal falou para mim. Eu disse, eu quero pagar. O senhor quer pagar. Então, ali no balcão. Assim... E eu estava olhando para isso e pensando, o cara está tão acostumado com a rotina de evangélicos e não evangélicos de entrar e passar e fazer uma maracutaia, que ele não percebe a integridade da segurança. E onde você comprou esse computador? Comprei nos Estados Unidos. Ó, tem uma nota aqui, ó, alfândega também, paguei imposto. Tranquilo. Não é? E eu fico sossegado, descansado, seguro, absolutamente seguro. Mas, integridade da proteção pessoal. Provérbios capítulo 10 mesmo, verso 29. Poderia alguém ler, por favor? 13:6, a retidão protege o homem íntegro. Mas a impiedade derruba o pecador. Ela protege você. Um dia, quando você tiver que falar alguma coisa, ninguém vai poder dizer nada a seu respeito. É segurança e proteção para você. Benefícios da integridade. Alessandra foi íntegra no seu trabalho no passado e disse para o chefe que havia cometido um erro. Ela pagou mais imposto por um erro de cálculo que ela fez. Ela está aí, não? Aquele chefe sabe o que fez com ela? A demitiu. E eu fiquei pensando, esse chefe não vale nada mesmo, né? Uma pessoa que confessa que fez e está disposta a reparar é uma pessoa íntegra. Porque se não fosse, deixaria lá, está perdido. Quem foi o funcionário que fez? Não tinha assinatura, não tinha nenhum texto, não tinha nada escrito, não tinha computador, não tinha como provar nada. Ela se apresentou voluntariamente e disse, eu estou dizendo que aquele tributo pago a mais fui eu que paguei por um erro meu de interpretação da lei. O indivíduo disse, é mesmo, é. Então eu estou te mandando embora dentro da lei. Veja que coisa terrível. Mas ela está protegida e segura. Fiz o que devia fazer. Que Deus manda fazer. É proteção, é segurança. Cambalacho, sem nota, com nota, Trambique, Paraguai, enfim, pirata. Eu estou sugerindo para a igreja repensar os custos mais baratos. Estou sugerindo para você, ao invés de pagar 10 na Santa Ifigênia, pagar 100 em algum outro lugar, ao invés de fazer uma coisa que você sabe não pode fazer, mas todo mundo faz, não faça. Porque a sua integridade diante de Deus, ela vai proteger você. Ela vai dar segurança para você. Mas em último lugar, tem um texto belíssimo no livro de Provérbios. Capítulo 20, verso 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Sabe o que ele está dizendo? Um homem que tem uma vida íntegra contamina os seus filhos com integridade. Mais facilmente a geração futura exibe integridade porque tem um padrão de integridade dentro do lar. Isso é o que ele está dizendo aqui. A integridade torna um lar harmonioso e é isso que ele quer dizer com filhos felizes. Onde não tem integridade é uma briga por direito. Não, eu acho isso, eu acho aquilo e cada um disputa. Mas aonde tem integridade, esse lar é harmonioso. Até porque os filhos não têm que ficar explicando com vergonha a falta de integridade dos pais. E como se não bastasse, um casal que está agora prestando depoimento porque estava com 56 mil na Bíblia lá fora, tem a sua filha e o seu genro indiciados por algum tipo de desatino comercial aqui no nosso país. A falta de integridade dos pais contamina os filhos, mas quão felizes são aquelas famílias onde os pais dizem para os filhos, filhos, sejam íntegros, o mais que vocês puderem, percam, falem a verdade, sofram danos momentâneos, mas andem seguros, protegidos. Ah, como os filhos daqueles que têm integridade e vivem em integridade são felizes, eles são alegres. Eles exibem integridade no rosto, eles podem comunicar isso de modo muito claro. Esses são benefícios. Não vale a pena? Vale a pena. Um aluno meu disse outro dia para mim, em Palavra da Vida, tirei todos os meus programas piratas do meu computador, Windows, Office e todos eles, todos. E como é que você está rodando os seus trabalhos? Ele disse, com uma Olivetti linha 88. Lembram disso? O Nivaldo lembra, é do tempo dele. É. Você lembra? Você tinha essa máquina, linha 88, você lembra dessa máquina? Tem até hoje. Sabia que você tinha, eu sabia, tinha certeza que você tinha. E ele disse, eu vou fazer meus trabalhos à máquina. Quando Deus entender que deve me dar dinheiro para comprar o Windows e Office, eu vou comprar. Até lá eu não quero usar. Interessante isso, né? E eu estou olhando para aquilo e valorizando. Eu tinha vontade de eu ir no Calunga e comprar o Office para aquele menino, né? Em 3 vezes sem juros, né? Mas ele está fazendo a coisa certa. Depois de alguns meses, ele conseguiu encostar a sua linha 88 e conseguiu comprar o seu programa preferido. Isso é integridade, pessoal. Isso é aquilo que protege você. 3 discernimentos. Integridade não é sinônimo de perfeição absoluta. 2º discernimento. Vergonha, tristeza e más consequências aguardam aqueles que desprezam a integridade. 3º discernimento. Proteção, segurança e honra acompanham aqueles que preferem os caminhos da integridade. Por isso que Davi está afirmando no Salmo 26, eu ando em integridade todos os dias. Eu queria que você curvasse por um momento sua cabeça. Avaliasse o que você está ouvindo aqui. Integridade pessoal diante de Deus se caracteriza pela decisão ativa de alinhar continuamente o coração e a conduta ao padrão de Deus. O que eu creio e o que eu faço. Pai, eu estou nesse momento louvando o teu nome pela tua palavra. Ela nos aponta o caminho da segurança, da proteção, da honra. E num mundo, e não só no mundo que jaz no maligno, especialmente o nosso país, cujos hábitos e jeitos tendem a considerar com humor os desvios e a falta de integridade, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a construir essa integridade a partir do nosso relacionamento contigo, a partir da sua palavra. Ó Deus, eu peço ao Senhor que cada pessoa que aqui está decida tomar, decida dar passos, fazer decisões, sim, na direção de adequar sua vida, suas práticas, suas coisas, àquilo que o Senhor ensina na sua palavra. E, ó Deus, permita que isso vá desde os planos e também chegue à prática. E que o Senhor nos permita, com esse padrão, iluminar o mundo com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciando a todos que estão ao nosso redor que existe um padrão que nos dá segurança, proteção e honra, que é preferível à falta de integridade. Ó Deus, permita que ao sair daqui nós estejamos alinhando os nossos pensamentos, propósitos, motivos, o nosso coração e a nossa conduta ao seu padrão, numa decisão ativa, contínua, que traga honra e glória ao teu nome, proteção, segurança e honra pessoal àqueles que assim o fizerem. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos enriquece, que nos ensina, que nos corrige, que nos admoesta, que nos treina na justiça. Nós somos muito gratos a ti porque podemos ser luz, podemos acertar, porque estamos iluminados pelo teu Espírito e pela sua palavra. Te agradecemos por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.